Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, companheiros, voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Rádio Causa Operária, aqui está sendo transmitido nesse momento pela Rádio Cultura de Curitiba, 930 mais livres de todas. Um salve para todos os companheiros que estão ouvindo a gente, os companheiros também que estão acompanhando a gente pela Causa Operária TV. Um abraço aí para todos os companheiros. Ezequiel está aqui no chat, o Gerê também está aqui no chat, mandando aqui um boa tarde, fazendo uma denúncia aqui também sobre a empresa Avibraz, né, que também está sendo aí atacada pela direita, né? Então, mais uma denúncia aqui, a gente vai trazer detalhes sobre essa situação também da Avibraz no próximo programa, né? Outro ponto que a gente está discutindo aqui, a gente estava vendo essa semana, é a questão aí do Lula na CELAC, né? Teve vários embates aí, bastante debate em relação a isso, muita discussão sobre esse tema. A imprensa golpista está enlouquecida, né? Sempre aí que o Lula fala, que o Lula faz algum discurso, a imprensa golpista enlouquece, né? Ela tenta inverter os papéis aí de todas as formas. Tem uma matéria que saiu hoje no Estadão, ou no estado de São Paulo, um dos dois, para mim são todos iguais esses jornalistas aí, porque eles falam a mesma coisa, né? Falando que o Lula não poderia desenvolver o Brasil. Isso é contra, seria ruim isso daí. O desenvolvimento seria uma coisa ruim para o país. Olha bem a situação e a gravidade da fala desses colunistas aí que são pagos aí para atacar o governo, né? Uma questão interessante que aconteceu durante a CELAC, aí, que foi uma reunião aí dos países da América Latina com a União Europeia, né? Nós tivemos uma fala de um cidadão que a gente considera, por parte da Causa Operária, a chamada nova esquerda, né? O cachorrinho do imperialismo, um capacho aí dos Estados Unidos, que é o governo do Chile, o governo Boric, né? É engraçado que esse cara aí, por exemplo, esse Boric, que é o cachorrinho dos Estados Unidos, ele fez uma fala aí contra a Rússia, né? Defendendo a Ucrânia aí, e falando contra a Rússia. O Lula não deixou barato e falou, o Lula chamou o cidadão aí de, agora eu me esqueci, meio apressadinho, né, falando que ele é muito jovem ainda. Como
ele falou, Deusa? Ele chamou, ele disse que o Boric é apressadinho e que ele, na verdade, o Lula falou isso com outras palavras, mas ele está destoando do restante dos outros países aqui da América Latina, né? Se, por exemplo, Venezuela, Cuba, Honduras, Nicarágua, Brasil, estamos todos lutando contra o imperialismo para podermos ter o direito, né, de industrializar esses países aqui da América Latina, quem sabe até criar uma moeda forte aqui para a gente ter as nossas exportações e importações garantidas, sem que ter que passar pelo aval do dólar. O Boric vai na contramão desses objetivos desses países aqui da América Latina, né? Então o Lula quis dizer assim que ele é apressado, né? Ele não está percebendo direito o que ele está fazendo, porque ele tem pressa em apoiar os Estados Unidos e todo o imperialismo da União Europeia para nos manter como colônia. O Boric, ele se satisfaz na qualidade de vassalo do imperialismo, né? Então, Boric, não tenha pressa em puxar o saco dos Estados Unidos. Fique aqui conosco. Nós somos os países da América Latina que estamos lutando pela nossa independência econômica.
Exatamente. A palavra que o Lula usou é seccioso, eu acho. Uma pessoa que é apressadinha aí, né? Chamou o menino de garoto jovem também, né? Um jovem garoto, mas talvez não tenha experiência de participar dessas reuniões e tal, né? Então, é uma importante fala, né? E depois aí o Boric rebateu, cobrando aí que a gente, que todos os países tivessem uma posição em relação à guerra que ele chama de guerra imperial contra a Ucrânia, né? Considerando aí o país russo como um país imperialista, né? Então, como a gente já sabe, esse cidadão, ele foi colocado no poder aí com o apoio total do imperialismo, né? A gente viu quando o Chile estava pegando fogo, literalmente pegando fogo, uma mobilização dos estudantes nas ruas, a população saiu às ruas, teve vários embates e enfrentamentos aí contra a polícia, contra o braço armado do Estado, né, do governo Piñera. Esse cidadão me aparece aí fazendo firula, né? Quando eu vi as manifestações lá no Chile, eu comecei a acompanhar a situação, e as mobilizações já estavam tomando um novo rumo. Eu percebi aqueles cartazes e as faixas que estavam sendo colocadas por esse movimento aí, do Boric aí, né, do Boric. Esse movimento ele começou com as faixas maravilhosas, lindas, muito bonitas. Eu falei, gente, isso aqui tá com cara de armada, isso aqui, porque estudante e trabalhador não tem dinheiro para estar fazendo esse tipo de faixa, não, né? São faixas muito bem feitas aí, muito bem produzidas, para um movimento de rua como era aquele que estava acontecendo. Então ele entra ali no governo chileno, né, para desmobilizar aí toda essa galera, todos esses estudantes, com a falsa, uma pseudo-esquerda aí, né, com um falso lema de ser um governo progressista, mas já sabemos todos aí do que se trata, que é um infiltrado aí, um cachorrinho do imperialismo que foi colocado no poder para barrar essas mobilizações, né, que vinham crescendo aí e estavam se tornando até manifestações de cunho revolucionárias, né? Então ele aparece aí para abafar isso daí, acabar com esse movimento de rua, né, e na sequência aí continuar o mesmo governo que a extrema-direita, o governo Piñera lá, vinha fazendo contra a população. Você viu essa situação, Felipe?
A situação do Boric? Sim, sim. E o Boric entrou justamente ali para frear a esquerda mais revolucionária ali no Chile, né? E também levar em conta que a União Europeia ela tá precisando bastante atenção da América Latina, justamente na parte de questões minerais. Então, se você for olhar Chile, Bolívia e Peru, são importantes países mineradores, né? Bolívia e Peru já tiveram seus conflitos. Bolívia conseguiu voltar com Axe, voltou à esquerda finalmente, e Peru ainda continua bastante tumultuado. E essa reunião indica a grande importância da América Latina. Quando eu voltei para o Brasil, o pessoal me perguntava, por que você voltou? Não, porque o Brasil tem condições de crescer, tem boa potencial, mas o pessoal não bota fé no Brasil. E muitos aí da mídia, até alguns teóricos, falam que o caminho do Brasil é virar uma grande fazenda, o que é também errado. Tem que se industrializar, tem que pautar a soberania, e o Lula está mandando super bem. Ele não caiu nessa questão de defender a Ucrânia, se manteve neutro, e está colocando aí o Boric no lugar dele, né? Sem bater de frente contra ele diretamente, trazer ele para a esquerda, né?
Já tem tido alguma. A gente, como a Nilza colocou aí também, esse cara sempre fala aí da Venezuela, ele fala contra o Nicarágua, né, chama os países aí de ditadura, né? Esse cara é um inimigo da América Latina, né? Então, já teve outros embates aí com o Lula, por exemplo, falando em relação a isso, né? Da última vez que ele esteve aqui no Brasil, ele chegou a falar aí que não era uma. Que não era. A Venezuela não era uma democracia, uma ditadura. Chegou a falar isso daí, questionando a fala, inclusive, do Lula, né? Aqui no Brasil, ele teve a pachorra de vir falar esse tipo de coisa aqui. Mas, enfim, então já tem tido alguns embates aí entre esse cidadão e o governo Lula, e a gente sabe exatamente de quem a gente está falando, né? Não devemos esquecer também, companheiros, que quem foi lá felicitar diretamente aí essa nova esquerda lá no Chile quando teve as eleições, ninguém menos que Guilherme Boulos. Foi o Guilherme Boulos e o presidente aí do PSOL, o Juliano Medeiros, estiveram presentes aí na vitória do grande Boric. Então, aqui no Brasil, a gente tem também essa nova esquerda, que seria aí esses grupos aí do PSOL, PCB, né, que estão também já fazendo ataques aí contra o governo, que estão ali simplesmente para atacar o governo, né? A gente está vendo já uma mobilização desses setores aí contra o governo Lula, né? Eles falam contra o arcabouço fiscal, contra marco temporal, eles são contra tudo, né? Eles são contra tudo e todos aí. É aquela velha política do PSTU, do fora todos, pré-golpe de Estado, né? Então é o Não Vai Ter Copa aí 2.0 que a gente vê com esses partidos de esquerda, que de esquerda não tem nada, né? São verdadeiros partidos filo-imperialista, como a gente chama, né? Outro ponto também que eu queria colocar aqui, já levando em consideração esses capachos do imperialismo aí, são as ONGs do Brasil, né? As ONGs aí estão fazendo um ataque frenético contra o governo, e falando em desenvolvimento, falando em industrialização, são aí ONGs que trabalham diretamente para que isso não aconteça aqui no Brasil, né? Que não tenha desenvolvimento, né? É, uma das funcionárias diretas do Jorge Soros aí é ninguém mais, ninguém menos que a Marina Silva, né? Que trabalha aí contra o governo diretamente. Então, nós temos também, nós vamos ter logo aqui no Brasil, vamos ter aqui só um minutinho aqui, nós vamos ter, o Lula convidou aí, né, para a gente ter aqui no Brasil, né, a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, né, que vai reunir aí vários países, enfim, né. Então o Lula convidou, vai ser, essa atividade vai acontecer em Belém, né, local ali significativo, né, por conta da região territorial. E aí nós temos várias e várias ONGs pedindo aí para entrar nessa atividade, para participar dessa reunião, né? Se eu não me engano, são 140 ONGs que já fizeram seus cadastros aí para poder participar dessa, que vai ser aí um grande evento aqui no Brasil, né? Então a gente já sabe do que estão interessados aí, né? Vai ter países como todos os países da América Latina estarão presentes, né? E mais os mais importantes que seriam ali a Bolívia, a Colômbia, o Equador, Peru e Venezuela, né? E 140 ONGs também formalizaram o pedido para estar aí na cúpula da Amazônia. Acho que é no final do ano, não sei exatamente qual que é a data que vai acontecer essa atividade, mas enfim, já estão aí mexendo os pauzinhos aí para atacarem o governo lá dentro. Querem comentar sobre isso, Nilza?
Sim, Adriano, seria interessante a gente frisar aqui que essa pauta contra o marco temporal, contra a reforma do novo ensino médio, são pautas justas, sabe? Só que elas não podem ser colocadas na mesma panela contra tudo, contra o presidente Lula, certo? Porque eles acabam colocando tudo no mesmo saco, assim, né? Contra o arcabouço fiscal, eles não colocam, né? Eles não explicam que esse arcabouço fiscal, do jeito que ele foi finalizado, teve mais de 80% de mudanças pelo Congresso Nacional, né? Então, o arcabouço fiscal original, ele previa dar uma melhor condição de trabalho para o governo, que o governo pudesse ter mais como se mexer, se movimentar sem tantas restrições, né? Pela aquela famigerada lei, né? Que foi a PEC da morte, criada durante o governo Temer, que coloca medidas assim, onde não se pode ter determinados gastos com políticas públicas, tem que depender de quanto que vai ficar a inflação. Aí os caras colocam que existe deflação, então se tem deflação, não se pode investir nada em políticas públicas, porque, né, os investimentos dependem do percentual que está acontecendo de inflação no país, né? Então, o que o Lula quis fazer com o novo arcabouço fiscal foi trazer uma melhoria, diminuir o alcance desse teto de gastos, né? Só que, no final das contas, quando foi aprovado no Congresso Nacional, acabou que esse texto inicial foi mudado em mais de 80% da sua versão. Então, aí colocam que são contra o arcabouço fiscal, mas não explicam isso, né? E aí, na mesma panela, eles colocam contra o arcabouço fiscal, contra o marco temporal, contra a reforma do ensino médio do Lula. No final, é tudo do Lula, sabe? Quer dizer, o Lula é culpado de tudo, sabe? Então, isso daí acaba sendo uma coisa muito desonesta, né? Acaba sendo uma reivindicação desonesta, porque não explica, sabe? Agora, essa grande cúpula, né, que eles vão fazer na Amazônia, trazendo diversas ONGs do imperialismo para cá, isso daí acaba sendo assim uma coisa desnecessária. Nós não precisamos disso, nós necessitamos disso. Sabe do que nós necessitamos? Nós precisamos vencer essa barreira que a Marina Silva está criando diante da exploração do petróleo, que nem é na foz do rio Amazonas, tá? Está lá muito mais para o lado das Guianas do que aqui na foz do rio Amazonas. Mas é como é território brasileiro, nós temos o direito, sim, de explorar. Os franceses, os holandeses, todos eles já estão explorando. E não é só petróleo, gente, é pré-sal, é uma riqueza incomensurável, assim, sabe? Que vai beneficiar toda aquela região, até o Rio Grande do Norte, todo o Nordeste, toda aquela região de Amapá, Roraima, Tocantins, vai até o Rio Grande do Norte, de repente abrange muito mais território do Brasil, porque nem a prospecção da Petrobras eles estão permitindo que aconteça, sabe? Então, toda essa propaganda, toda essa coisa envolvendo, né, esse grande acontecimento pela proteção do meio ambiente que vai acontecer na Amazônia, isso daí é uma grande cortina de fumaça para esconder essa proibição da dona Marina Silva na exploração do petróleo. Nós esperamos aqui, sinceramente, uma atitude enérgica do presidente Lula, que chega e diga: não, Ibama, não, Marina, se for preciso, demito um monte de gente, mas nós vamos explorar, sim, o nosso petróleo. Nós estamos, presidente Lula, nós estamos aguardando ansiosamente pela sua decisão, pela sua tomada de atitude em começar a explorar esse petróleo lá na foz do rio Amazonas.
Bom, é isso, né? Eu acho que o Lula está dando sinais contrários aí a essas posições aí das ONGs imperialistas, né? Inclusive essa semana que fez uma fala aí que deveria sim ser explorado, que deveria ser desenvolvimento, né, desenvolver aquela área, né, enfim. Então o Lula tem também feito uma posição aí muito positiva e dado sinais positivos em relação a isso, né. Óbvio que a gente tem que lutar bastante aí, porque essa galera, ela é da pesada, essa galera vem com força, né, Felipe?
Vixe. Principalmente nesse momento aí mundial que as tensões estão bem acirradas entre aí o imperialismo e o BRICS. E as ONGs também é um braço aí do imperialismo. A maioria são financiadas aí pelos grandes fundos. Vamos acreditar aí no Brasil. Temos condições aí de crescer e só depende aí dessa batalha, nessa luta aí que... para mudar as coisas. E claro, a Amazônia pode ter um projeto muito bom de desenvolvimento, juntamente aí com a ecologia, usar trens, fazer todo um equipamento ali, toda uma tecnologia preparada para não afetar tanto a ecologia, mas desenvolver o lugar, né? Não temos essa. Temos que desenvolver, temos que seguir no progresso.
Sim, Adriano, eu gostaria de colocar mais uma coisa. Que é muito importante nessa questão das privatizações. Quando nós falamos de Sanepar, me vem à lembrança a questão dos aquíferos, né? Nós temos aqui uma parte do Paraná, o aquífero Guarani, né? Esse aquífero, ele abrange 4 países, né? Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Esse aquífero, ele é gigante, ele é enorme. E no Paraná, nós temos aqui, abrange no Paraná, 131.300 quilômetros quadrados, tá? Aí, teve uma época, né, que ficou, que se espalhou a notícia que aquele parlamentar Tasso Gereissati, ele estava privatizando os aquíferos para vender para Coca-Cola, para Nestlé, né? E daí, essa semana, eu li uma matéria dizendo que isso foi boato, que isso não aconteceu, que não é verdade, que para se privatizar esse aquífero seria uma coisa muito complicada, porque teria que passar pela anuência desses quatro países envolvidos, né? Então, eu só quero deixar lembrado aqui, né, que nós não podemos nos esquecer do aquífero Guarani, que a gente tem que ficar de olho para ver como que está essa situação, se foi privatizado, se eles estão, se eles pretendem privatizar, de que forma, né? A gente não pode dispersar a nossa atenção do aquífero Guarani, é isso.
É, exatamente, tem bastante coisa, e depois a gente poderia fazer o programa justamente com esse tema aí, que eu acho que é de extrema importância. Bom, eu queria que o Felipe aí passasse para a gente as atividades que vão acontecer nesse final de semana em Curitiba. É, ele que me mandou aqui, vai ter a roda de leitura, né, roda de debate aí, marxista. Felipe, você passa para a gente então todos os informes que vai acontecer nesse final de semana em Curitiba, e eu já me despeço por aqui. Um abraço a todos os companheiros que acompanharam a gente e os companheiros também que estão ouvindo a gente.
Isso, às 10 horas vai ter lá no CBBP de Curitiba, na Saldanha Marinha 65, a leitura do Manifesto Comunista com Marcelo Marcelino. Às 13 horas vai ter a transmissão de análise do Rui Costa Pimenta, que vamos acompanhar. Às 16, normalmente tem o show do DJ, mas infelizmente esse sábado eles estão viajando e não vamos ter. Então só vamos ter análise e discussão ali sobre a política. E no domingo temos na Saldanha Marinho também, aí no Largo da Ordem a gente vai fazer a publicações, distribuições dos jornais do partido. É isso aí.
É isso, então um abraço, companheiros, até mais. Até sexta que vem.
Tchau, um abraço a todos.
Até mais.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.